No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Prorrogado até esta sexta-feira o prazo para o cadastramento escolar. Pais ou responsáveis devem fazer a inscrição para garantir vaga para o filho em uma escola mais próxima de casa. Devem ser inscritas crianças que completam 6 anos até o dia 30 de junho de 2017, jovens que desejam retornar aos estudos e estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. Maiores de 18 anos podem fazer o cadastramento sozinhos. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é de que 155 mil crianças e jovens sejam cadastrados. O cadastro é um instrumento de planejamento para a rede pública de ensino, já que ajuda a dimensionar a demanda escolar. Para saber onde fazer o cadastramento do seu município, é preciso procurar a Secretaria Municipal de Educação ou a Superintendência Regional de Ensino. Aqui em Belo Horizonte, o cadastro escolar deve ser feito nas agências dos Correios. O procedimento é gratuito. Informações em www.educação.mg.gov.br. Último dia para matrícula no ProUni. Aprovados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, devem comparecer às instituições de ensino para a qual foram selecionados e comprovar as informações prestadas durante a inscrição. Quem não fizer o procedimento dentro do prazo ou não comprovar os dados, perde a vaga. Segundo o Ministério da Educação, é de inteira responsabilidade do candidato verificar na instituição os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. O resultado da segunda chamada do ProUni deve ser divulgado no dia 27. Informações em siteprouni.mec.gov.br. Garantir o acesso de mineiros e mineiras aos livros e à leitura é o objetivo do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais. A abertura dos trabalhos de elaboração do plano começa hoje na Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. A reportagem é de Vanessa Bugre.
Boa parte da população brasileira não tem o hábito de ler. De acordo com a pesquisa Retratos de Leitura, realizada em 2015 pelo Instituto ProLivro, 44% da população com mais de 5 anos de idade não leu nenhum livro inteiro ou em partes durante os 3 meses anteriores à pesquisa. Para impulsionar a cultura da leitura e facilitar o acesso aos livros e bibliotecas por meio de políticas públicas em Minas Gerais, as Secretarias de Estado da Educação e Cultura começaram a elaborar o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. O plano é inspirado na versão nacional, o Plano do Livro e Leitura, de 2006, que aguarda aprovação no Congresso Nacional para virar lei e estratégia permanente de promoção à leitura no país. Assim como a versão nacional, a proposta mineira vai ser construída sobre 4 eixos. A democratização do acesso, o fomento à leitura e formação de mentores, valorização institucional da leitura e seu valor simbólico e desenvolvimento da economia do livro. A expectativa é que a sociedade civil participe da elaboração do plano para que se possa entender a realidade do Estado e desenvolver estratégias direcionadas à promoção da leitura. O superintendente de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário, Lucas Guimarães, aponta algumas dificuldades para o acesso ao livro em Minas.
Nós já sabemos da dificuldade, por exemplo, de um escritor inserir no mercado, conseguir uma editora, das editoras independentes serem sustentáveis, das grandes editoras se comunicarem com as editoras independentes, o próprio preço do livro seja acessível, a democratização do acesso ao livro, e obviamente isso é a biblioteca, mas não somente ela, buscar quais são as outras possibilidades de incentivar a leitura. Não é somente uma questão de instituições, não é somente uma questão de mercado, mas é uma questão também de cultura. Quando nós falamos de um plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, todo e qualquer cidadão pode e deve participar desse plano.
Mais do que decodificar as letras do alfabeto, a leitura proporciona novos conhecimentos e lazer. Para a professora da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Lígia Dumont, o plano estadual do livro precisa começar pela base, privilegiando os públicos das bibliotecas públicas municipais e escolares.
num país que nós temos muitas desigualdades, ele deve privilegiar as bibliotecas públicas e escolares, que primeiro é a base de formação do nosso leitor, e segundo é onde realmente chega a ponta de comunidades mais carentes, tanto com o suporte do livro, que ele não está fadado a morrer, falando tradicional, como na tecnologia. É a forma de chegar à ponta do nosso leitor, com um estado desse porte muito grande, né, chegar a comunidades mais carentes. Mas é o estado que vai trabalhar com essa ferramenta, né, levar a todos, né, de unir a todos e fazer uma política.
Em Minas Gerais, cerca de 800 unidades formam o sistema estadual de bibliotecas públicas municipais. A professora da UFMG, Lígia Dumont, lembra ainda que atualmente a leitura não se restringe apenas ao livro impresso, mas também abrange as possibilidades ofertadas pelas tecnologias da informação, a exemplo dos e-books ou livros digitais. Essa é uma questão que deve ser levada em conta no plano estadual do livro.
Eu mesma já leio com muito prazer à noite, que eu gosto de ler leitura de lazer, né? Romances, ficção. É no tablet, a gente tem bibliotecas disponíveis hoje excelentes, né? Então é só ir passando assim a tela, é quase praticamente igual a um livro. Então acho que essa política não pode esquecer de forma alguma essas outras formas de leitura, né? Porque isso a tecnologia está avançando e muito bem, e ela chega em qualquer lugar. Se tiver uma boa política, será até muito mais barata.
A solenidade de abertura dos trabalhos do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais vai ser realizada hoje, às 19h, na Biblioteca Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. Amanhã, uma oficina vai discutir a metodologia da construção do plano, também na Biblioteca Luiz de Bessa, para as pessoas que se inscreveram no site bibliotecapublica.mg.gov.br. A estimativa é que o plano leve de 2 a 4 anos para ser concluído. Com produção de Deise Paiva, repórter Vanessa Bug.
Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Universidade de Campinas identificam mutações em genes relacionados à filtração renal e que podem levar a excesso de proteínas eliminadas na urina, a chamada síndrome nefrótica. Estudo abre caminho para diagnósticos e tratamentos mais precisos. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desenvolve algoritmo que permite mapeamento das áreas destruídas pelo fogo a partir de dados de sensoriamento remoto obtidos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Tecnologia possibilita dimensionar a área tomada pelas chamas. Estudo da Universidade Federal de Pernambuco revela fóssil de crocodilo anão mais antigo já descoberto. Com 60 centímetros de comprimento, o animal viveu há cerca de 120 milhões de anos. Achado é resultado da análise das células de um fragmento ósseo do Sussissuchus anatoceps e impacta em pesquisas de evolução da linhagem dos crocodilos. Pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí desenvolvem bengalas eletrônicas para cegos. O objeto tem um sistema eletrônico que emite sinais ao localizar uma barreira acima da linha da cintura do usuário, permitindo que ele possa desviar dos obstáculos.
Agência UFMG de Notícias.
Nova espécie de serpente, com o nome que homenageia o autor da trilogia do Senhor dos Anéis, é um dos destaques do boletim UFMG dessa semana. Para saber mais detalhes, a jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1945 do boletim UFMG destaca a descoberta por pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas de uma nova serpente. Bom dia, Flávio de Almeida. Como foi feito esse trabalho? Como os pesquisadores descobriram que se trata de uma espécie nova?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. Na verdade, eles descobriram aí o 17ª espécie, digamos assim, do gênero Helicops, uma serpente aquática, né, que habita regiões de Minas Gerais, né, de Mata Atlântica, basicamente. Ela tem algumas características genéticas e morfológicas, né, que a diferencia de outras espécies do gênero, né. A gente pode citar aqui uma quantidade de fileiras de escamas dorsais no meio do corpo, são 17, de 111 a 117 escudos ventrais, e também alguns detalhes específicos na anatomia, né, do chamado hemipênis, que é o órgão copulatório do macho da espécie. É importante registrar que foi um trabalho que durou 2 anos, foram encontrando, né, exemplares dessa espécie aqui em Minas, na região de Muriaé, na Zona da Mata, aqui inclusive no próprio campus Pampulha. Acharam um exemplar, né, no município de São José da Safira, no Vale do Rio Doce. Então chegaram a encontraram 5 exemplares da serpente e perceberam que esses 5 exemplares tinham características muito próprias. Então chegou-se à conclusão de que era uma nova espécie, né?
Flávio, e como foi escolhido o nome dessa espécie de serpente?
É uma curiosidade interessante, né? Primeiro, que denomina o gênero, né? Ele foi cunhado por um pesquisador alemão, Johann Wegler, em 1828, por causa de uma característica muito específica dessa serpente, né? Que são o que eles chamam de olhos em abóbada. Que a serpente apresenta olhos posicionados obliquamente, né? E é uma característica que possibilita que a serpente fique submersa na água com os olhos para fora. Então, todas as 17, né, espécies desse gênero têm essa característica, né? E o segundo nome, digamos assim, vamos chamar aqui popularmente de sobrenome, né, digamos assim, o Nentur, essa é uma curiosidade, na verdade, né? É uma licença poética, vamos dizer assim. Significa senhor, Nentur significa senhor das águas, em Quenya, que é uma língua criada pelo escritor, pelo Tolkien, né? Que é o autor da trilogia do Senhor dos Anéis.
Flávio, uma outra reportagem que tem nessa edição do Boletim UFMG é sobre a participação da universidade na rede de universidades dos BRICS. De que forma que a UFMG está integrando essa iniciativa?
No ano passado, o Ministério da Educação lançou um edital, né, para formar uma rede chamada Universidade em Redes do BRICS, né, e através de programas de pós-graduação, né. Então, lançaram esse edital, a UFMG apresentou propostas, 12 propostas ao todo foram apresentadas por universidades brasileiras, e a UFMG entrou com 3, inclusive a instituição brasileira com o maior número de propostas. Então, basicamente, a ideia é desenvolver pesquisas sobre temas de interesse comum, né, aos 5 países que compõem o bloco, né, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. No caso da UFMG, são estudos na área de economia comparada, né? O professor Eduardo Albuquerque, que é o coordenador do estudo, vai tentar fazer uma análise comparada do desenvolvimento econômico nesses 5 países. Na área de computação, é outra vertente, né? A ideia é explorar sistemas ciberfísicos, né? Que são aqueles capazes de integrar hardware e software de forma ubíqua e abrangente, né? A ideia é buscar soluções compatíveis para se trabalhar com a coleta de grande volume de dados. E na área de recursos hídricos e saneamento também, um estudo coordenado pelo professor Nilo Nascimento, cujo objetivo é reduzir e otimizar o consumo de água nos países do bloco, né? Nesse caso dos recursos hídricos, né, é importante mencionar que há problemas de escassez de água em algumas regiões no Brasil e também nos países parceiros do bloco. E um outro problema em comum é a precariedade da rede de abastecimento. E a expectativa nesse caso específico é que possa haver troca, né, de experiências, de práticas, né.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Sempre um prazer falar com vocês.
O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas e também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere todas as segundas aqui no Jornal UFMG Notícias. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem a agenda.
Eventos da semana.
Hoje tem o seminário Processo de Criação de O Deserto, Literatura e Performance, às 19h, no Centro Cultural UFMG, que fica na Praça da Estação, região central de Belo Horizonte. Na quarta, o Conselho Regional de Enfermagem realiza audiência pública para discutir ensino à distância na profissão. O evento vai ocorrer às 14h na Assembleia, dando continuidade ao debate. Na quinta, de 9h até o meio-dia, tem uma plenária aberta sobre o assunto no auditório do Corém, na Rua da Bahia, 916 Centro. Quarta-feira também ocorre o colóquio clínico As Ficções do Outro na Psicose, a partir de 8h30 da manhã, na sala 1012 da Fafiche, Campus Pampulha. Ainda na quarta tem o debate Que Brasil Queremos, o que dizem os jovens. É das 14h às 17h, no auditório da Reitoria Campus Pampulha. Sexta ocorre a primeira jornada de língua inglesa, vai ser nos auditórios 2001 e 2003 da Faculdade de Letras, Campus Pampulha da UFMG, abertura às 8h30 da manhã. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.